Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio e do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Um monte de e-mails para a gente responder um monte de dúvidas. Esse é o programa número 238. E se você tiver alguma dúvida de informática, principalmente se você for uma daquelas pessoas que estão começando a sofrer agora na frente de um computador, por favor, nos mande um e-mail, não?
Exatamente, no info@redeeldorado.com.br.
Tomando cuidado, como nós estamos recebendo uma quantidade gigantesca de spam, ou seja, de e-mails indesejados, coloque no assunto, coloque sempre o assunto que você quiser, mas sempre acrescente, como se fosse uma senha, o termo Plug Eldorado. Plug Eldorado. Aí a gente reconhece você como sendo um ouvinte do programa e não um spammer, né?
Você será reconhecido devidamente. Quero reiterar, né, que o nosso site, o intermatica.org, está praticamente assim...
Você está criando um suspense? Mas provavelmente...
Mas é questão de suspense, é questão de problema... Os últimos problemas técnicos estão sendo, vamos dizer assim, removidos, resolvidos.
Eu não sei se os ouvintes ou o Tarcísio já ouviram falar na famosa lei do 90-10. A lei do 90-10 diz simplesmente o seguinte... Você consegue fazer 90% do trabalho em 10% do tempo. E os últimos 10% do trabalho você vai demorar 90% do tempo.
Na realidade, o problema técnico é muito simples. Eu até estou passando aqui para o Pierluigi. O novo site ele tem recursos de PHP, MySQL, exatamente para facilitar a busca dos infodrops, né, que já passa da marca dos 800. Então, essa foi uma das reivindicações dos nossos ouvintes, se a gente podia achar um meio ou bolar um jeito mais ágil de localizar os infodrops, porque realmente, na hora que você tem 100, tudo bem, o cara até vai lá e vê um por um o que é. Mas na hora que já vai passando de 200, 300, de 800, chegando quase a 1000 infodrops, então não há dúvida de que os ouvintes começam a sentir uma certa dificuldade para poder achar aquilo que eles estão procurando. É mais fácil achar no Google do que achar no nosso site, tá certo? Mas de qualquer forma, para facilitar essa busca, alguns recursos precisam ser habilitados. E é interessante porque no atual site, a gente teoricamente teria esses recursos, só que a gente não os usa. A gente tem direito a usar, a ter esses recursos. Porém, o Jefferson, né, que está mexendo aqui com o nosso site, ele não encontrou uma forma ainda de habilitar esses recursos.
Então, vou bater um papo com ele.
A gente precisa entrar em contato lá com o pessoal da hospedagem, né?
Certo.
Para saber como é que ele poderia habilitar. Porque, teoricamente, eles deveriam estar lá disponíveis.
Aliás, por falar em pessoal da hospedagem, como hospedagem num site americano, eu me correspondo com eles em inglês e, segundo as respostas que eu tenho recebido, o meu inglês escrito é um inglês razoavelmente fluente. É que eu leio muito em inglês, romances, um monte de coisas, eu leio em inglês fluentemente e, sem querer, aprendi a escrever em inglês. Só que eu tenho um problema terrível. Como pronunciar as palavras?
Pronunciar as palavras, e assim, mesmo sabendo pronunciar as palavras, como não é a nossa língua mãe, a gente pode ter até um inglês relativamente fluente quando escrito. É o meu caso também, eu tenho inglês escrito relativamente fluente, mas quando é falado, ele é relativamente gaguejante.
Né? Tá certo. Mas aí que tá, o Reinaldo Menezes, um grande colaborador do programa que andou sumido, o que aconteceu, Reinaldo? Faz tempo que você não escrevia pra gente. O Reinaldo Menezes nos mandou uma dica que acho que vai quebrar o teu galho e o meu, viu?
Certo.
Ele diz o seguinte, nunca mais erre na pronúncia. Se começou.
Isso é muito bom.
Essa ferramenta que ele está indicando é um auxílio formidável, da mesma maneira que proporciona um guia muito útil para qualquer hora do dia. Assim, sempre que você estiver envolvido com palavras ou frases novas no idioma de estudo, você poderá conferir as suas pronúncias exatas no site HowJSay.
HowJSay.
É um dicionário de pronúncias muito útil para qualquer pessoa que esteja envolvida no aprendizado do inglês, ou mesmo para quem já sabe muito sobre o idioma, mas constantemente se depara com dúvidas sobre a pronúncia de palavras isoladas.
Beleza. Beleza, realmente tem umas palavras da língua inglesa que a gente não espera, né?
Aí que tá, você vai no dicionário e fala, bom, como é que pronuncia? Tem dicionários que dizem, pronuncia assim. E dá aqueles caracteres fonéticos, que só um cara que fez linguística na faculdade vai entender o que são aqueles caracteres que dão justamente...
Eu me lembro muito bem, uma certa vez eu estava... Quando eu fazia um programa de rock, né, numa outra rádio, certa vez, o baterista...
Rock Web.
Quando eu fazia esse programa, uma certa vez lá na rádio, nessa outra rádio, apareceu lá aquele baterista do grupo inglês Yes.
Sim, opa.
Né, o Bill Bruford, uhum. O ex-baterista, na realidade. Mas com certeza era o baterista que gravou o álbum, e aí é que a coisa engasgou. Eu virei para ele e falei... É fragile ou fragile? Né? De frágil. E aí ele me respondeu que tanto faz. Ou seja, a minha grande dúvida de inglês tanto fazia. Podia ser fragile ou fragile.
Aliás, para os ouvintes, principalmente o pessoal que curte jazz, tem uma famosa música que é cantada pelo Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, que é aquela... I say potato, you say potato. I say tomato, you say tomato. Sobre as duas pronúncias. Mas, de qualquer forma, o site... Agora, os ouvintes, obviamente, estão curiosos em saber qual é o site que o Reinaldo Menezes encontrou. Quando você faz a consulta online, ele é free, viu?
É free.
Provavelmente, por comprar o dicionário, deve custar alguma coisa. Mas consultar online...
Ah, sem dúvida.
É free. É www no começo e .com no fim. Até aí, é só o miolo que é diferente. Esse HowJSay... É HowJSay. Vou repetir. HowJSay.
Exatamente.
É fácil, né?
How, né? Como, a palavra inglesa. Depois a letra J. Esse J que eu não entendi. Esse J deve ser. Eu acho que eles gostam de dar uma francesada. Seria HowJ.
Como je disse,
americano gosta, eles acham chique nesse negócio de ficar falando em francês.
Agora, já sei. Em termos de dúvida, nós temos uma dúvida aqui tenebrosa do Fernando Tosunian. Fernando Tosunian.
Tenebrosa.
Tosunian deve ser armênio, né, a origem dele, né?
Normalmente, esse pessoal que tem nome, sobrenome terminado em Yan. Normalmente tem origem, quer dizer, tem outras origens também, mas os armênios, a maioria tem, né, um nome terminado em Ian.
Agora, o Fernando, ele tem o seguinte problema, ele tem um notebook Toshiba Satellite, com Windows XP profissional, papapá, teclado em inglês, ou seja, aquele teclado sem cedilha.
Certo.
Ele diz o seguinte, olha, quando eu ligo o computador, o Windows XP carrega normalmente e tudo parece bem. Mas, quando eu pressiono a barra de espaços, percebo que dá um efeito estranhíssimo. É como se eu apertasse ao mesmo tempo a tecla FN, né, de function, mais a barra de espaços, gerando aquele efeito de zoom. É como se a tecla FN já estivesse pressionada, entende?
Certo.
Se abro algum editor de texto, percebe que metade esquerda do teclado não funciona, ou seja, as teclas QWERTY, ASDFG, ZX, CVB. Como se diz normalmente, conserto de micreiro é boot. Eu reiniciei a máquina... E o problema desapareceu. Maravilha. Ele funcionou normalmente por alguns dias, mas o problema voltou outra vez.
Tá.
Suspeitando de vírus, formatei o drive C, eu particionei o HD, assim não perdi os dados, que aliás, abrindo um parênteses, essa é uma sábia atitude, você particionar o HD, mesmo que você tenha um HD só, do ponto de vista lógico, fazer de conta que você tem dois com esse particionamento. Você coloca todo o sistema operacional, ou seja, todos os software, os aplicativos, num... E você coloca todos os seus dados no outro. Assim, se você for obrigado a reformatar, reformata só um pedaço dele.
E quem dá a cara, né, para o computador também é o sistema operacional. Então, uma técnica muito interessante quando você precisa de um dual boot também, ou seja, hora ligar o computador com a cara de Windows, outra hora ligar com a cara de Linux, né, tendo os dois sistemas operacionais disponíveis, é muito comum também você ter que particionar o disco rígido, transformá-lo virtualmente em dois discos de menor tamanho cada um. Nesse caso, não precisa ser igual tamanho, meio a meio. Você pode dar um pouquinho mais para o Windows, que é um pouco mais devorador de HD, de memória em disco, do que o próprio Linux. Então você dá lá uns 2/3 para o Windows, 1/3 para o Linux, e já está de bom tamanho, dependendo do tamanho do seu HD, para você jogar um em cada partição, né? Aí a hora que você liga o computador, você escolhe, aparece um menu, normalmente quando você tem os dois sistemas, e ele pergunta por qual deles você quer iniciar e trabalhar, né?
Agora, continuando aqui o problema do Fernando, ele diz o seguinte: depois de perder um dia fazendo todo esse processo de reformatar o drive, tá? Eu tive a desagradável surpresa de descobrir que o problema voltou mesmo depois da formatação. Às vezes o micro funciona normalmente e às vezes volta o problema. Tarcísio, acho que a chave da questão é essa. Às vezes o micro funciona normalmente, às vezes volta o problema.
A impressão, né, que dá realmente é o famoso problema do marco, né? Do marco-contato.
Marco-contato. Olha, toda vez que um problema é, digamos assim, aparece e desaparece de forma mais ou menos aleatória, normalmente é um problema de fiação mesmo, problema de hardware, de fiação.
Eu tentaria, em primeiro lugar, no seu lugar, enviar esse computador para uma assistência técnica. Há boas assistências técnicas pelo país. Se você mora aqui em São Paulo, mora, né? Mora, estou vendo aqui, o Fernando mora em São Paulo, né? Então você pode ir na Rua dos Gusmões, que é uma travessa da Rua Santa Ifigênia, aqui em São Paulo, na região central, né, famosa região, onde você encontra equipamentos de eletrônicos, equipamentos de informática. Pois bem, na Rua do Gusmões, existe ali uma galeria, na realidade é uma travessinha, né, eles chamam de galeria, que fica exatamente entre a Rua Santa Ifigênia e a rua de trás, que é a Rua dos Andradas. Então, nessa quadra, na Rua dos Gusmões, existe uma galeria chamada Galeria do Notebook. Lá, você pode levar seu notebook tranquilamente. Qualquer uma daquelas lojas ali está habilitada normalmente a mexer com os notebooks. Eles serão capazes tranquilamente de diagnosticar. Eu acredito que seja um problema de hardware. Ou seja, de teclado, mau contato.
Se ele tivesse um desktop, um computador desktop, o conselho que está na ponta da língua do Tarcísio e meu é: instale um outro teclado e veja se com outro teclado dá. Agora, como é um notebook, não dá para instalar um outro teclado.
É claro que existem outras assistências, né, de notebooks, mas nesse lugar que eu estou indicando, eu já estive lá e realmente eu encontrei pelo menos umas 5, 6 assistências ali, uma do lado da outra. Né? Quer dizer, se um cara não sabe o que mexeu, o vizinho sabe. Então é um lugar meio concentrado onde você pode muito provavelmente resolver seu problema.
Agora, me tira uma curiosidade. Agora é uma curiosidade acadêmica. Se o notebook dele tiver entrada USB e ele comprar um teclado à parte,
USB,
conectar lá, não seria uma maneira dele testar se o problema é realmente o teclado do notebook?
Em último caso, ele pode fazer isso realmente. Ele pode emprestar de alguém algum teclado que tenha conexão USB, né? Ligar numa saída USB do computador dele. Imagino que esse teclado vá ser reconhecido, né? Sendo reconhecido, checar se a barra de espaço funciona do mesmo jeito. Porque aí, se funcionar do mesmo jeito, você matou a charada. O problema realmente não está no hardware, está no software. Mas eu acredito que não, que o problema deve ser de hardware mesmo. Tá? Até porque você já formatou HD, já reinstalou sistema operacional. Quer dizer, se tivesse algum problema de software...
Não, e tem mais, hein? Ele passou a VAST, o Zona Alarme e os PyBot.
Eu acredito realmente que seja um problema de mau contato do teclado do seu notebook mesmo, tá?
O Edmar tem uma dúvida. Diz o seguinte: eu quero gravar música no CD, baixando da internet, para reproduzir no CD player do meu carro.
Certo.
Porém, não estou conseguindo, pois quando consegui, só consegui reproduzir no Windows Media Player do PC.
Tá.
Você poderia me orientar? Bom, depende de qual é o formato da música.
Em primeiro lugar, exatamente. Quer dizer, em primeiro lugar, você Primeiro você quer gravar música no CD-R/RW, ou seja, um CD desses que são readable and writable, ou seja...
Regraváveis.
Regraváveis. Não é todo CD player de automóvel que reconhece um CD-RW, tá? Por quê? Porque normalmente quando você vai ouvir um CD num CD player comum, né, e eu não sei qual é a marca, nem qual é a, quais são os recursos do CD player do seu automóvel. Pois bem, quando você vai ouvir um CD num CD player comum, muitos CD players exigem que o CD seja um CD compatível com áudio. Porque eles só são capazes de reproduzir esse tipo de mídia, CDs de áudio. E mais, não podem ser CDs que ficaram com a seção aberta. O CD-RW, normalmente você grava, mas tem a chance de regravá-lo, reformatá-lo. É muito comum o CD-RW não ser reconhecido, mesmo que você grave música nele, ele não ser reconhecido por CD players comuns. Tá? Então, a primeira providência seria não utilizar um CD-RW, utilizar simplesmente o CD-R.
Que custa 78 centavos.
É, o CD-R, que é o CD gravável comum.
É, não faz essa economia.
Segunda coisa, você baixa os arquivos de som para o seu computador, consegue reproduzi-los no Windows Media Player do seu computador, né, do Windows, então provavelmente esses arquivos estão íntegros. O formato que esses arquivos devem estar, muito provavelmente, hoje quase que um formato padrão de arquivos de áudio, deve ser o MP3. Ótimo. Então a segunda pergunta que eu faço para você, Edmar, o seu CD player do seu carro, ele é capaz de reproduzir arquivos em MP3? Nem todo CD player faz isso.
Se ele for um pouco antigo, provavelmente não.
Se ele for um pouco antigo, não, exatamente. Então nesse caso, você precisa produzir um CD de áudio. É possível fazer isso? Sim. Há softwares que permitem queimar CD, o Nero, por exemplo, é um deles. Você seleciona no Nero, por exemplo, o formato final que você quer, no caso CD de áudio, e aí você pode até acrescentar as trilhas desse CD de áudio, estando elas originalmente gravadas em MP3 no seu computador, porque o Nero faz a conversão.
Na hora da gravação.
Na hora da gravação.
Toma cuidado com uma coisa. A quantidade de músicas em MP3 que você consegue gravar num CD é absurdamente maior do que a quantidade de músicas em formato áudio. Portanto, o limite-se aí é uma dúzia e...
É da ordem, pra você ter uma noção, de 10 vezes mais, né? Se você num CD de áudio comum de 70, 80 minutos consegue gravar 15 músicas, num CD em MP3 você consegue gravar 150 músicas.
Então, toma cuidado para não estourar a capacidade de armazenamento do CD.
O próprio software que gerencia a produção, né, a gravação do CD, ele já avisa, né, através de uma tarjazinha verde, amarela e depois vermelha, se você ultrapassou o limite de capacidade daquele CD que você está utilizando. Tá? E no formato de arquivos que você vai usar também, ele já faz o cálculo certinho. Então, a dica é essa, tente distribuir, se o seu CD player do seu automóvel não tiver a capacidade de reproduzir músicas no formato MP3, grave os seus CDs no formato áudio e não no formato dados MP3, tá bom? Eu acredito que seja por aí a solução do seu problema, viu, Edmar? Qualquer dúvida, mande um novo e-mail para elucidar melhor.
Temos mais uma dúvida de um ouvinte.
É um ouvinte.
Esqueci de pegar a assinatura dele, mas ele vai se identificar. Em primeiro lugar, porque ele nos indica um site que é o www.ramalhonautas.com.
O que é isso?
O que é Ramalhonautas? É que o estádio do Santo André chama Ramalhão.
O Santo André, aqui no ABC Paulista.
E ele é um torcedor do ABC,
certo.
Do Santo André, que diz aqui que vai subir para a primeira divisão. Não, a esperança é a última que morre, né? Diz ele o seguinte...
Ué, o Palmeiras... Pode disputar uma das três vagas que sobraram lá, né? É, porque a primeira já
é do Corigão,
que,
pô,
não
Corigão,
tem jeito,
Corigão,
já voltou para a primeira divisão.
E olha, eu estou tão feliz que o Corinthians vai voltar para a primeira divisão. Eu tô
traz mais emoção para o campeonato.
Tá, de... não, é que eu sou palmeirense, né? Então a gente quer...
Claro, fica muito sem graça
não
o campeonato
tem quem,
se não
quem
tem...
bater.
Exatamente. Não, fica sem graça.
Fica, né? fica sem graça. Não, não, essa rivalidade é uma das melhores coisas.
E você vê aí, por exemplo, não só a rivalidade, como os grandes clássicos, né? Eles trazem o verdadeiro sabor para o futebol, porque você pega aí, por exemplo, o jogo que teve entre o São Paulo e o Palmeiras, esse último, foi considerado aí pela crítica esportiva como um dos melhores jogos do campeonato inteiro, né? Então precisa ter esse tipo de coisa, porque senão, cadê a emoção?
Agora, diz o nosso torcedor do Santo André, a pergunta dele é, o Spybot conflita com a VG? Porque ele diz, mandei passar o Spybot e ele catou uns problemas. Mandei imunizar. Após isso, o AVG não está 100%. Hoje, eu passei o Spybot e ele catou 3 troianos. Estou pensando em desinstalar os dois e reinstalar. Pelo seu conhecimento, isso pode, quer dizer, a existência dos troianos, pode pegar por net sem fio? Pode, qualquer coisa, qualquer sinal digital que entre no seu micro pode vir carregado com um malware, ou seja, com um vírus, um spyware, um troiano, qualquer coisa desse tipo. Entrou sinal no teu vírus? Entrou via CD, via pendrive, via internet a cabo, via internet por telefone, via internet sem fio, via internet rádio, qualquer coisa, com certeza absoluta, pode pegar um vírus, com certeza. Agora, o Spybot conflita com a VG? Eu não sei, Tarcísio.
Não, que eu saiba não, viu? Porque, na realidade, são, entre aspas, produtos diferentes. Existe, a gente até já tem falado várias vezes aqui, durante o programa, 3 classes de programas que servem para proteger o seu computador. São os programas antivírus, os programas anti-malware e os programas do tipo bloqueadores. Os antivírus, eles podem pegar, eventualmente, alguns anti-malware também. Alguns malwares, aliás. É o caso do AVG, o Avast, vários outros programas antivírus, eles fazem também, eles têm também essa capacidade. Mas não todos. É interessante que, além dos programas antivírus, tipo AVG, Avast... Ou então, se você partir já para a categoria dos programas pagos, o Panda...
Comprei o Panda recentemente, porque foi o único que foi capaz de me livrar do maldito vírus que está infectando os pendrives hoje em dia. E eu uso muito o pendrive, eu visito muitas escolas, eu faço muitas palestras, coloco o meu pendrive no computador da escola, e você já viu, né? Computador de escola.
Nossa,
é banheiro de rodoviária,
é uma,
né?
Festa.
Quer dizer, é um negócio assim...
Então, e o Panda, eu estava citando o Panda que o Pierluigi disse que comprou, tem o McAfee, tem o Norton, tem aquele que parece ter um nome meio russo, agora não tem, Spersky, uma coisa assim, enfim.
Papinski.
Spersky, sei lá, uma coisa assim. Mas não importa, programa antivírus é uma classe. Agora, se você quiser estar sempre guarnecido com relação, protegido com relação aos malwares, programas troianos, spywares, então, nesse caso, é interessante você ter um anti-spyware, um anti-malware específico. Então, a gente tem sempre falado aqui do Spybot, do ad-aware, e mais recentemente a gente comentou a respeito de um outro programa, que é um anti-malware também, é o Malwarebytes.
Uhum.
Né? Que inclusive foi até pauta de um dos últimos infodrops. Você pode conferir isso lá no www.intermatica.org, tá? E além disso, os programas do tipo firewall, que são os bloqueadores, os porteiros eletrônicos que ficam vigiando o tráfego de dados que existe entre teu computador e o mundo exterior, ou vice-versa. Tá, então, toda vez que existe algum tráfego suspeito, ou pelo menos não esperado por ele, ele para tudo e fala, olha, tem um programa assim assado tentando acessar teu computador, deixo. Ou então, teu computador está tentando acessar alguma coisa lá fora, pode? Quer dizer, quando as coisas saem fora dos parâmetros normais, esse programa tipo chamado de firewall, ele dá essa bloqueada e te pergunta. Aí se você identificar que é uma coisa... inócua, assim, não, tudo bem, é uma coisa que vamos dizer, o seu computador está fazendo pela primeira vez, mas estava previsto ele fazer isso por você, né? Você estava prevendo fazer que ele fizesse isso, então você permite.
E se for uma coisa que é permissível, quer dizer, você pode permitir, e você sabe que vai ser rotineira, que ele vai te perguntar isso mais vezes, então você pode até clicar naquele famoso lembre-se de minha resposta, né?
Exatamente.
Certo.
Bom, e eu, o Pierluigi, e centenas de outros ouvintes, talvez milhares de outros ouvintes, talvez milhões de outros ouvintes, tá certo? Tem esses três programas, essas três classes de programas instaladas no computador sem nenhum conflito. O SpyBot pertence à classe dos anti-spyware.
E o AVG?
E o AVG é um antivírus, então eles não devem conflitar. Tá? Provavelmente você deve ter pegado realmente algum vírus aí meio, ou algum spyware, algum troiano, daqueles meio reticentes, aqueles que ficam, né? E você, por mais que você tente se livrar dele, ele se esconde de alguma forma desses programas particularmente, e eles não conseguem removê-lo, né? O Pierluigi mesmo estava comentando agora há pouco, que ele acabou tendo que comprar o Panda, né, que foi a opção dele, para poder remover um vírus que havia se instalado no computador dele a partir de um pendrive.
Que aliás, vírus esse que é detectado pela VG, é detectado pela Avast.
Mas eles não conseguem
remover.
Não conseguem
remover.
Então pode ser o seu caso, viu? Você pode ter pegado aí um troiano, né, um cavalo de Troia, esse virtomonde.sdn, sei lá como você mesmo relata no seu e-mail, e pode ser que o AVG não esteja conseguindo removê-lo, tá? Eu acho que não tem nada a ver com o fato do SpyBot ter entrado na jogada, não. Faz o seguinte, entra no Google, escreve exatamente o nome do Virtumond, tá? E depois de escrever o nome que está sendo relatado como o Spy que ele catou aí, esse troiano, sei lá o quê, escreve também a palavra remove, né? Remove. Você provavelmente vai encontrar alguns sites que te dão dicas de como remover, assim, às vezes meio que na raça mesmo, esse malware específico que você encontrou, tá bom?
Bom, tá na hora de um intervalinho, né?
Eu ia perceber um certo cansaço da sua parte, assim, eu falei, peraí, ficou quieto, mudo.
Eu ia começar um outro assunto, mas não vai dar tempo.
Então vamos fazer o seguinte, tá bom, então tá certo, vamos fazer um intervalinho, a gente volta já já.
E a gente continua um pouco com esse assunto.
E a gente continua com esse assunto.
Aí eu vou dizer o que eu queria dizer.
Tá bom.
Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.